Vamos iniciar então esse mês e vamos falar da família. Nós entendemos que família é um projeto de Deus. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Nós entendemos que ele foi lá, criou Adão, depois foi lá, criou a Eva e falou, agora multiplique-se. E alguns têm se multiplicado muito, não é? E glória a Deus por isso, porque Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, se os filhos são a herança do Senhor, tem gente que tem muita herança. E glória a Deus por isso. E feliz é um homem que enche a sua aljava com eles. Então, eles são como flechas na mão do olheiro. Então, em Gênesis 2:18 diz que o Senhor viu que o homem estava só e disse, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha para a pessoa que está do seu lado, para a mulher, ela é uma auxiliadora. Bom, seu marido não está aqui, né? Mas essa mulher que está do seu lado, ela é uma auxiliadora para você. Você que não está do seu marido aqui, você é uma auxiliadora para o seu marido. Você sabe disso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim, indigna entre todos seja o matrimônio, ou seja, seja o casamento, bem como um leito sem mácula. Digno de honra é o casamento, onde iniciou a família. Digno de honra é isso, é o casamento, ele sem mácula. O casamento deve ser honrado por todos. Isso aqui está numa outra versão, está mais claro. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e todos os adúlteros. É maravilhoso viver em família. É maravilhoso saber que uma família está dentro da vontade de Deus. Então, acho que alguns que estão aqui passou por algumas situações que viu que a família não estava dentro da vontade de Deus. E Deus, com a tua misericórdia, e você com a sua sabedoria, trouxe o seu marido, ou você com a sua sabedoria, trouxe a sua esposa, trouxe os seus filhos, e se isso não aconteceu, fica tranquilo que vai acontecer. Se isso não está acontecendo ainda, eu tenho certeza que Deus está no controle e está cuidando disso. Então, nós entendemos que a família é esse projeto de Deus. A família estar junto, a família andar junto, a família congregar junto, a família passar os desafios juntos, a família passar as alegrias juntas, chorar junto, se alegrar junto. Esse é o propósito de Deus. Significa que nós vamos ser a família doriana, sem problemas, sem dificuldade. Não, não vamos ser essa família. Não vamos ser. Nós vamos ser uma família forte se nós estivermos juntos. Nós vamos passar por situações difíceis se nós estivermos juntos. Mas se nós não estivermos juntos, situações fáceis, nós não vamos conseguir passar. Deus protege a família. E esse é o tema desse mês, dessa semana, que é o Deus que protege. Deus, ele protege uma família para ter um ambiente de paz dentro da sua casa. Posso ouvir um amém mais alto? Deus protege a família para ter um ambiente de paz. Deus protege a família para ter um ambiente de amor. Dentro de casa nós temos que ter a paz. Dentro de casa nós temos que ter o amor. Deus nos protege, e Ele protege o nosso coração para nós termos um ambiente de fé dentro da família. De fé. Não um ambiente de desconfiança, não um ambiente de falta de fé, não um ambiente que quando você traz um projeto para sua família, quando você tem lá um sonho como José teve e trouxe para a família e falou, olha aqui, ó, eu tive esse sonho, vai acontecer isso, foram lá e fizeram o que com José? Esnobaram ele, venderam ele. Não, querido, Deus constrói um ambiente de fé dentro da família, cara. É para você auxiliar a sua família. Tenha esse ambiente de fé dentro da família. É isso que Deus está falando, mas é uma loucura, não é? Mas eu vou acreditar na loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Acredite, cara. Deus constrói um ambiente encorajador, não um ambiente intimidador, não um ambiente humilhador. Deus constrói um ambiente encorajador dentro do lar. Muitas das vezes, pode ser um ou pode ser outro que não está encorajado a uma situação. Mas como é bom estar em dois, porque a Bíblia diz que é melhor que um homem não esteja em só e estar em dois. Quando um pensar e cair, o outro está pronto para levantar. Um ambiente encorajador, uma pessoa pronta para ir lá e auxiliar a outra. Pronta para ir lá e empurrar a outra. Encorajador, vai acontecer, tenha fé, tenha amor, tenha um ambiente de paz. Ele não somente criou a nossa família, Ele não somente cuidou da nossa família, como também Ele sustenta a nossa família. Passamos por algumas situações, algumas dificuldades, muitas das vezes sim, mas entendemos esses temas atrás, que as situações que nós passamos são para crescimentos. Esse último tema que nós tivemos o mês passado foi do quê? Qual? Vale a pena lutar um antes? Qual foi? Os benefícios da pressão. Obrigado, amor. E os benefícios da pressão nos ensinou a passar por situações que muitas das vezes são difíceis, mas é para o nosso crescimento, nós entendemos isso. Deus é um Deus que tem muitas bênçãos para a nossa família. E nesse mês nós vamos entender ela. Esse Deus protetor, nós temos que reconhecer Ele como um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que nos dá sonhos, um Deus que nos traz fé, um Deus que nos incentiva a viver dentro do caminho dEle. Esse é o nosso Deus. Nós temos que saber que Deus tem como objetivo nos proteger, cara. Muitas das vezes nós nos sentimos desprotegidos. E olha que situações para sentir isso nós temos muito. Mas Deus disse, eu nunca te abandonarei. Nunca vou te abandonar, cara. Existe, é claro, algo que nós não entendemos muitas das vezes. Não entendemos o propósito de Deus muitas das vezes, por situações. Quarta-feira eu estava indo para a célula. 10 minutos antes de eu chegar na célula, eu recebi uma mensagem. Mamãe foi internada de novo. E mais uma vez eu quero abrir meu coração para você, porque você está acompanhando faz um ano isso comigo. Você viu a minha mãe passar por Covid, ficar em coma, ficar internada 6 meses, depois fazer a retirada da mama, depois ter 4 AVC, e quarta-feira os rins dela parou. E ela foi internada de novo, desde quarta-feira está internada. Ontem, na hora que eu mandei a mensagem do grupo, eu acabei de receber uma tubada de novo. Nós teremos todos os motivos para falar assim, não quero nem servir mais a Deus, cara, porque eu estou fazendo e olha o que está acontecendo. Estou indo para a célula, recebo notícia. Fui ter um momento ontem entre eu ali e Gil Wesley, depois de uma semana bem corrida, de um dia de ontem também de aconselhamento, aí ontem à noite eu falei assim, agora nós vamos fazer tal coisa. Pum, a notícia chegou. Eu entrei para dentro do escritório, para chegar lá e falar, Senhor, eu não aceito, mas eu concordo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele está no controle das coisas. Não é legal ver mais uma vez a minha mãe entubada de novo pela terceira vez no mesmo ano. Não é legal. Mas se eu prego que Deus está no controle de todas as coisas, então eu não posso perder o controle. Se eu preguei há dois domingos atrás sobre emoções, sobre nós controlarmos as nossas emoções, o tema foi exatamente isso. Eu não tenho que me desesperar. Chorei muito. Deu vontade de sair correndo? Não. Não, nem consigo. E eu estou levando isso, é claro, protegendo meu coração dessa situação. Mantendo as emoções. Então, se tem motivos para alguém aqui dizer que Deus não protege, sou eu. Que minha mãe aos 65 anos, dos dois anos para cá, meu Deus, como sofreu. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Eu pedi ontem para Ele, eu não quero mais ver minha mãe sofrendo. E vai ser feita a vontade dEle. E eu não estou um pouco preocupado se Deus recolher ela, porque eu sei que Apocalipse 21, versículo 4 diz que não haverá mais choro, nem dor e nem rancor, porque a dor já passou. Eu não lembro quem foi que escreveu isso, mas na mesma hora eu fui ler algo e li, eu não lembro o nome do cara. Como é bom estar nessa terra para adorar a Deus com os sofrimentos. Porque lá no céu não vai ter sofrimento, vai ser muito fácil adorar a Deus. Então aqui você mostra quem você é. Para onde você vai, não tem dor nenhuma. Para onde nós vamos, não tem dor nenhuma. Mas aqui me mostra e te mostra que tem no nosso coração. Se é um interesse nas coisas ou se é um interesse de viver com Deus. Então, que privilégio, ele disse assim, que privilégio eu tenho de adorar a Deus em meio aos sofrimentos da minha vida. E é isso que a gente tem que ter no coração. Porque muitas das vezes achamos que Deus perdeu o controle das coisas, e Ele não perdeu o controle das coisas. Muitas das vezes é muito difícil as situações. Mas Deus, eu tenho certeza que está no controle. E eu e você, temos que ter isso no nosso coração. Como é bom adorar a Deus em meio aos nossos sofrimentos, porque lá vai ser muito fácil. Deus tem como um propósito abençoar e proteger toda a família de Satanás. O propósito de Satanás é destruir os relacionamentos, de destruir as famílias. Desde o início, Satanás vem querendo destruir toda a família. Mas a Bíblia diz que ele veio para isso, mas não diz que vai fazer. Ele só vai fazer se nós deixarmos. Se nós sairmos da posição. Todas as famílias têm as suas fragilidades. Todas as famílias têm os seus erros. Todas as famílias têm o seu acerto. Você sabe qual é a fragilidade da sua família. Você sabe qual é a fragilidade. E é nesse lugar mais frágil que o inimigo quer tocar. Nesse lugar mais frágil que ele quer romper a sua família. E é nesse lugar mais frágil que você tem que vigiar. Às vezes nós carregamos esses pontos frágeis na vida conjugal, na vida familiar. E é nesses pontos frágeis que nós temos que vigiar. O que é frágil na sua vida? O que é um ponto frágil na sua vida? Reflita nisso agora. Uma família precisa aprender a lidar e tratar com as fragilidades. O seu cônjuge, você precisa saber lidar com as fragilidades do outro. Você precisa entender qual que é a fragilidade do seu marido entender a sua, e você entender dos seus filhos, e os seus filhos entender a sua fragilidade. Precisamos entender qual que é a fragilidade um do outro. Quando não são protegidas as fragilidades, pode gerar algo grave no futuro. Então proteja as fragilidades. As fragilidades são nas finanças, muitas das vezes a fragilidade é no emocional, é nos filhos, a fragilidade é no diálogo em casa. E como nós temos que lidar com fragilidades? Como Jesus nos ensinou. Jesus não constrangia as pessoas. Jesus não apontava a fragilidade, ele cuidava da fragilidade das pessoas e mostrava os valores do reino. Jesus protegia a pessoa frágil. Jesus ia lá e falava: o que eu preciso fazer por você? Curava todos os doentes. Todos nós precisamos aprender a lidar com a fragilidade um do outro. E nós precisamos reconhecer, primeiramente, a fragilidade um do outro. Nós temos que buscar sempre a direção da palavra de Deus para saber lidar com as fragilidades do outro. Muitas das vezes, uma palavrinha para mim dói, mas uma frase para você não. Vice-versa, uma frase para mim não dói, mas muitas das vezes uma palavrinha para você dói. E eu tenho que aprender a lidar com você, você tem que aprender a lidar comigo, você tem que aprender a lidar com a pessoa que está do seu lado, querido, com a sua família. Temos que aprender a lidar com as dos outros. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Vamos aprender um pouquinho aqui com essa situação. Josué capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim dois espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente a de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Repete comigo: a prostituta chamava Raabe. Tem três pessoas aqui no culto, vamos lá, repete comigo: a prostituta chamava Raabe. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Raabe. Todavia, o rei de Jericó foi avisado que alguns israelitas vieram esta noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe. Para você entender, Josué falou para dois homens: vão lá e vigia a terra. Eles foram e entraram na casa de quem? Da Raabe. O rei ficou sabendo que tinha uns espias lá, foi lá assim: vai lá e dá um recado para Raabe. Mande embora esses homens, versículo 3, que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Versículo 4. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar as portas da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás dele, talvez vocês o alcancem. Ela, porém, tinha levado eles para... e escondido sobre todos os talos de linho que havia arrumado lá. Os caras entraram dentro da casa dela. O rei ficou sabendo, mandou os caras lá e falou assim, ó, manda embora esses caras aí. E ela falou assim, não, já mandei, já foram embora já. Mas ela foi e escondeu os espias no terraço. E aqui nós vamos aprender com uma prostituta o que é proteger uma família. Vamos lá. Versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões deitarem, Raabe subiu até o terraço e lhe disse: sei que o Senhor, presta atenção nisso, versículo 9. Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Raabe, a Monanita, está dizendo assim: eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Eu sei disso. Nós ficamos com medo. E olha o que ela enxerga aqui. Eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Eu sei. E ela diz que teve medo e ficaram apavorados. Versículo 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E que vocês fizeram ao leste do Jordão e Sihom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus sobre os céus e debaixo da terra. Olha o reconhecimento dela. Eu sei que Deus deu essa terra aqui para vocês. Eu sei que o seu Deus é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Ela já começa a reconhecer. Versículo 13. De que pouparão a vida? Jurem pelo nome do Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, ela está dizendo porque ela escondeu eles lá. Como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas com a minha família. Dê-me um sinal seguro. Essa prostituta, ela enxerga ali uma salvação para a família dela. Essa prostituta está enxergando ali um lugar seguro para a família dela. Versículo 13. De modo que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que lhe pertence. Livrem eles da morte. Versículo 14. A nossa vida pela de vocês. E os homens garantiram: se você não contar o que estamos fazendo aqui, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos entregar a terra. Então o que está acontecendo ali, querido? Uma prostituta está vendo a oportunidade de proteger a família dela. Eu sei que o Deus de vocês deu essa terra para vocês. Eu sei que esse Deus, ele é temível. Ele é Deus nos céus e Deus na terra. Nós temos medo desse Deus. Mas faz o seguinte: eu vou cuidar de vocês. Esses espias representavam a presença de Deus naquele lugar, porque era o povo de Israel. Esses espias representavam a palavra de Deus naquele lugar. O que ela está fazendo? Protegendo a presença, protegendo a palavra. Ela já começou a reconhecer: Deus é Deus nos céus e Deus na terra. Então, se você começar a proteger essa presença dentro da sua família, dentro da sua casa, Se você começar a proteger todas essas situações, não deixar escapar, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. A Cananeia, um povo que era inimigo de Deus, e era um povo que estava debaixo do juízo de Deus, e além de ser prostituta. Mas Deus não quer matar os inimigos? Deus não quer que as prostitutas vá para o inferno? Não, querido. Deus é um Deus misericordioso. Se nesse momento ele encontrou nela o interesse, o reconhecimento de quem é Deus, se você não conhece essa história, por favor, leia. Você vai entender que Deus protegeu ela e toda a sua família. Eu quero dizer aqui sobre 5 qualidades de Raabe. A primeira é, ela foi solidária. São 5 qualidades que protegem a sua família. 5 qualidades que vão te dar crédito no céu. A primeira delas é solidária. Você tem sido solidária, sua família tem sido solidária. Mais uma qualidade dela, ela foi corajosa. Ela escondeu os espias lá, mesmo sabendo que os homens iam até lá. E ainda falou, não, já foram, já, pode ir que eles já foram. Hein? Corajosa. Quer ter uma família abençoada? Solidária. E tem que ser uma família corajosa. Não tem que ser uma família que tem medo. Não tem que ser uma família que, por causa dos problemas, entram em desespero, perdem a motivação, deixam as coisas de lado e perdem a bênção de Deus por não ser corajoso. Mais uma qualidade de Raabe, ela foi muito astuta. Quando ela viu esses homens aqui na minha casa, eu vou esconder eles aqui, vou proteger eles, porque eu sei que o Deus deles pode me abençoar. Eu sei que o Deus deles pode proteger a minha família. Então, se existe algo que pode proteger a nossa família, é Deus, cara. Não é a sua sabedoria, não é o nosso dinheiro. Não, é Deus. Deus protege a nossa família, ela foi astuta. Mais uma qualidade de Raabe, ela foi fiel. Fiel, não conta para ninguém, tá? Encontrar, muito bem, eu vou também proteger a sua família, os espias falaram. E ela não contou para ninguém. Ela foi fiel. Não negocia os seus princípios, cara, como família. Não negocie os seus princípios como família. Mais uma qualidade dela. Ela foi paciente. Por quê? Porque se você continuar lendo o texto lá, vai dizer que depois de 3 dias eles voltaram. Não é isso, Fábio? 3 dias. Depois de 3 dias eles voltaram. Talvez no primeiro dia podia mandar um desespero nela e falar assim, esse cara não vai voltar, meu. Vamos dar um jeitinho aí, vai. No segundo dia, não foi no terceiro dia. E como é bom entender o que a Bíblia quer dizer. Jesus foi morto num dia. E depois de quantos dias ele ressuscitou? Foram 3 dias. Chegou salvação na casa de Raabe depois de 3 dias. Existe algo que nós temos que entender. Quando Pedro estava andando sobre as águas, ele gritou o quê? Alguém lembra? Ele começou a afundar, ele gritou o quê? Oi? Salva-me. Salvação só vem através de Jesus. Porque se ele falasse, ajuda-me, Tinha um monte de gente no barco, ia jogar uma corda para ele. Ele ia pegar a corda e iam puxar. Mas quando eles ouviram, salva-me, salvação só vem com Jesus. Eles olharam para o outro e falaram assim, salvação é só com Jesus. Que ele disse, mestre, salva-me. O que está perdido na sua vida, Deus está pronto para salvar. Além da sua vida, Ele está pronto para salvar outras coisas também. Ajuda, eu posso te ajudar. Mas salvação só vem dEle. Nós temos que entender com essa prostituta, cara, que existe a oportunidade de a minha família ser abençoada. Quando eu protejo a palavra de Deus, quando eu tenho fé, quando eu tenho a encorajamento, quando eu não sou frouxo, quando eu não tenho medo. Ela me ensinou e te ensina nessa manhã que ter solidariedade, astúcia, coragem, fidelidade e paciência vai proteger a família, cara. Será que você nessa manhã não tem que acreditar no que essa mulher acreditou? Será que você nessa manhã não tem que entender o que ela entendeu? Eu tenho que entender. Essa mulher entendeu, cara. Ela entendeu que se a presença de Deus estiver ali naquele lugar, eu vou ser protegido. Vão até bater na porta. Os problemas vão bater na porta. Mas Deus vai dar a solução para esses problemas. O nome dela vai aparecer na genealogia de Jesus. Ela casou com Salmo da tribo de Judá. Gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Ela aparece na genealogia de Jesus. Não era nem israelita. Era uma prostituta. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com o que você vai ser daqui para frente. Em Hebreus 11, 31 diz assim, que a prostituta Raabe não foi morta como os outros, porque agiu na obediência. Ela não desobedeceu, ela agiu na obediência. Obedecer me faz proteger a minha família. Obedecer a Deus faz proteger a família. E isso não cabe só nós homens, não cabe só vocês mulheres, não cabe só os filhos. É a família se proteger em obediência. Obediência. A obediência vai gerar bênção nas nossas vidas. A obediência vai gerar cada vez mais proteção para nossas famílias. Mas se eu não obedeço, como é que vai ter proteção? Depois não adianta vir cobrar Deus, não adianta chegar para o Senhor e falar, Senhor, olha isso, olha aquilo. Nós vemos dois momentos de obediência e desobediência na Bíblia. Uma hora Jonas está no barco e começa uma tempestade, e a tempestade da desobediência. Outra hora Jesus está no barco, e há também uma tempestade, e a tempestade da obediência. Onde a obediência, Jesus sai lá e fala, aquieta-te, acalmou. Aquietou. Jonas não, Jonas foi jogado ainda para o mar, entrou ainda dentro de um peixe grande, ficou lá ainda sofrendo um monte de tempo. Para que isso? É só obedecer que na hora que a tempestade vier, você vai dar uma ordem para a tempestade e vai cessar. Mas se tiver desobediência, você ainda vai entrar dentro de um peixe, cara. E olha que dentro do peixe deve ser um mau cheiro, hein? Depois, se não tiver um clamor muito grande, porque a Bíblia diz que ele clamou. Enquanto ele não clamou, ele não saiu do peixe. E depois de quantos dias Deus pôs ele para fora? Quantos? Eita, três. Depois de 3 dias, existe a oportunidade nessa manhã, cara, de nós clamarmos ao Senhor. Eu não sei qual está passando, se é a tempestade da obediência, se aquieta-te mar ou da desobediência. Mas tem que ter um clamor, cara. Tem que ter uma sinceridade dentro de nós. Tem que ter um encorajamento dentro de nós. Tem que ter uma força dentro de nós para nós podermos sair das nossas dificuldades e continuar protegendo a nossa família. Proteger, como eu disse, não é só o homem, é só a mulher, os filhos também estão envolvidos nisso para abençoar também. Se os filhos desobedecem, a família inteira também sofre. Se a mulher desobedece, a família inteira sofre. Se o homem desobedece, a família inteira sofre. E não adianta querer cobrar a Deus. Não adianta, porque nós temos o tal do livre-arbítrio. Então, por que nós não entendamos isso agora e paramos? Algumas áreas da nossa vida têm que parar de sofrer, porque nós temos que entender exatamente isso. Que obediência vai gerar bênção e a desobediência vai gerar maldição. Então a bênção da família depende de todos nós. Deus vai fazer a parte dele? Sim, vai fazer. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Qual que é a área da sua vida hoje que é frágil? Qual que é a área da sua vida hoje que precisa de restauração? Qual que é a área da vida da sua família que hoje precisa de cura? Qual que é a área da vida da sua família hoje que precisa de libertação? Qual que é a área da sua família hoje que precisa de transformação? Você sabe qual é a área que precisa. Só deixa Ele fazer. Deixa Ele tocar. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele transformar. Tenha paciência. Seja fiel. Seja corajoso. Seja astuto. Não desanime. Tenha fé. Tenha fé. Se eu não acreditar quem eu sou em Deus, se você não acreditar quem você é em Deus, não adianta a pessoa do lado acreditar. Quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar sou eu. Você precisa acreditar quem você é. E eu estou dando um exemplo aqui. Glória a Deus por esse... por esse exemplo, que era uma prostituta, que acredita, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu não vou morrer. E se você ler lá, todos da família dela foram poupados, todos. Deus protegeu todo mundo. Deus protegeu todo mundo. Por quê? Porque a decisão dela foi ser corajosa, solidária, astuta, fiel e paciente. Não fez de qualquer jeito. Não fez de qualquer jeito. Então, em nome de Jesus, que essas características de Raabe, dessa prostituta, venha sobre a nossa vida. E como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Ele é um Deus de amor, Ele pegou uma mulher cananeia que era inimiga, prostituta, e viu algo diferente nela. Pode deixar que eu vou poupar a sua família. Então talvez você esteja na situação dessa mulher. Você que está em casa, pode ser que esteja nessa situação. De uma situação de desobediência. De inimiga de Deus. Mas se você reconhecer que Ele é Deus e pode proteger a sua família, pode ter certeza que Ele vai fazer isso, porque Ele não vai olhar para o seu passado. Deus está pronto para nos abençoar nessa manhã. E eu quero orar com você nessa manhã. Embora as famílias aqui não estejam completas, porque glória a Deus existe hoje o encontro de homens, e eu não vejo a hora de chegar naquela igreja e receber os irmãos lá. Quase que eu falei os caras lá. Não pode, né, amor? Não para. Eu escrevi umas cartas para eles. E eu escrevi, eu fui... falando, né? E o... como chama? O WhatsApp vai escrevendo. O corretor... não é o corretor não, porque eu cheguei a falar. Falei um monte de cara. Um monte de cara. Ela foi lá. Amor, olha os caras. Meus irmãos. Me ajudem, por favor. Quando eu falar cara, você levanta a mão, hein? Eu tenho que parar com isso. Meus irmãos vão chegar cheio do fogo hoje. Vão chegar cheio da unção. Vão chegar prontos para proteger a família. Vão chegar prontos para ser homens de Deus onde eles colocarem os pés. Vão chegar prontos para levantar os filhos e declarar que os filhos também são a herança do Senhor, a bênção do Senhor. Eles vão chegar, os filhos vão chegar prontos para dizer: pai, mãe, agora é comigo também. É o que eles vão fazer. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora pelas nossas famílias, Pai. Apresenta a sua família agora para o Senhor. Senhor, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a nossa família. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos, Pai, sacerdotes no nosso lar. Eu peço que o Senhor ajude a fazer com que as mulheres sejam as mulheres mais sábias no nosso lar, com que os filhos sejam obedientes nos lares, Senhor. É o que eu te peço, Pai, pela tua misericórdia. Nos protege, Senhor. Porque nós entendemos que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e trouxe salvação, e é o que eu profetizo sobre as nossas famílias. Eu profetizo essa restauração, essa transformação sobre as nossas famílias. Eu profetizo, Pai, no nome de Jesus, sobre cada família que está aqui representada, a tua restauração. Se houver algo que precisa ser restaurado nessa hora, seja restaurado no nome de Jesus. Se algo precisa ser liberto nessa hora, seja liberto no nome de Jesus. Se algo que precisa ser curado, seja curado agora nas famílias, Pai, no nome de Jesus. Pela tua misericórdia eu oro, Pai, porque entendemos que o Senhor é o Deus da nossa família e nos protege com o princípio da nossa obediência. Por isso que nós sejamos como Raabe, Senhor, tendo fé, tendo astúcia, sendo corajosa, Senhor, sendo paciente, Pai. Nós precisamos ser como essa mulher, Pai. Ela nos ensina hoje, Pai, a ter uma família abençoada, protegida pelo Senhor através desses princípios, Pai. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, eu peço o teu sangue e tudo, Satanás, tudo que Satanás lançar contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, que seja repreendido agora, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!